Português Suave. De segunda à sexta-feira, entre as 19 e as 20 horas, com Sérgio Xavier. Português Suave, a música portuguesa. Com certeza.
Viva, muito boa tarde e seja bem-vindo. Está no ar mais um Português Suave, é o pontapé de saída para mais uma semana de emissões. Os nossos passeios habituais à volta da música portuguesa, música feita por cá. Emissões para conferir, segunda a sexta-feira, entre as 7 e as 8. 97.5, estamos também em rom.pt. Os nossos alinhamentos podem ser consultados em facebook.com/portuguessuaverom. Hoje é dia de conversa. Tenho já comigo o convidado em estúdio, Buda Guedes, para nos falar sobre este último projeto. Não sei se é o último, entretanto já deve ter aparecido mais alguma coisa, porque ele é uma espécie de músico com um bicho carpinteiro, mas já lá vamos tirar esse tema. Mas já vamos então à música deste projeto, que é uma espécie de mergulho na música tradicional. E começamos com um dos meus preferidos deste álbum, Quem Tudo Quer, Tudo Perde, com a participação, ou a colaboração, melhor dizendo, com o grupo de cantares de Mulheres do Minho. Fica a vossa análise, para mim é um dos grandes temas deste disco. Seja muito bem-vindo.
Okay.
Chama-se Quem Tudo Quer, Tudo Perde, faixa 7 deste disco Portugal Desde a Raiz, vai ser o grande destaque da edição de hoje do Português Suave, colaboração com o grupo de cantares Mulheres do Minho, apenas um dos vários convidados deste álbum, saiu no final do ano passado. Buda Guedes é o meu convidado, viva!
Olá!
Tudo bem?
Boa noite ou tarde, está assim naquele lindo,
estamos
né?
nesta fase, daqui a pouco muda a hora, daqui a um mesito. E já se torna mais claro, mas pronto, vamos admitir que é um final de tarde.
Exatamente.
Obrigado por teres aceitado o convite para falarmos um pouco sobre este disco, muito interessante. Desde o primeiro tema que eu vi, fiquei muito surpreendido, agradavelmente surpreendido, porque de facto, digamos que não é um disco óbvio para ti, não quer dizer que tu não sejas um músico de várias referências.
Sim, mas
porque
não,
és,
não é uma...
Mas não é uma ligação
nunca fiz
tão direta.
Nada deste género, sim. Fiz, se calhar... Eu participei no disco do Rui Rodrigues, Portugal Velho, que é um disco que está mais neste universo.
Sim, talvez
e foi através desse disco que
esse
se deu
blues, o clique. Chulo,
sim,
chulo,
exatamente.
Chulo blues, mas é essa ligação, não é?
Exatamente. E fui eu que gravei e produzi o disco e, portanto, tive a ligação com vários dos músicos que tocam aqui, os Galandum e as Mulheres do Minho, gravaram também com o Rui e foi aí que eu os conheci. E que entrei para pelas portas da música tradicional, que era algo que para mim, até então, a música tradicional era bastante fraca, a meu ver.
Mudaste a opinião, então.
Mudei de opinião.
Porque... Foi esse clique, então. Essa,
sim,
o Rui, curiosamente, também é um colaborador agora do Português Suave. Pois. Engraçado todas estas ligações também.
Sim, eu e o Rui somos amigos de há um milhão de anos. E...
Sim, vocês, pelo menos dos Big Fat Mama,
sim,
são
e começamos
parceiros.
A tocar juntos, portanto, andamos lado a lado, sempre a desafiar um ao outro, a fazer coisas, e o Rui depois... houve uma certa altura, começou a entrar mais na parte da música tradicional, percussão tradicional, etc.
Mas era preconceito a tua parte ou era desconhecimento?
Não, tudo que eu gostava, tudo que eu ouvia era mau, era bastante mau. E é uma das razões pelas quais eu gostava de fazer este disco, porque acho que a nossa música tradicional, primeiro, não é muito bem divulgada, no sentido mainstream, não é? Quando pensas, ou pelo menos eu quando penso em música popular, pensas em ranchos folclóricos.
Depois também há um bocado aquela ligação
amadores,
ao Pimba, não é? Que também foi um tema
que ganhou misturou-se com o popular, não é? Que são duas coisas bastante distintas.
Porque também recorre às concertinas e
às vezes,
e
sim,
ritmos,
nem sempre, mas às vezes sim. Mas até antes disso, tudo o que eu ouvia do popular eram basicamente grupos amadores de péssima qualidade artística e de execução, ou seja, não me apelava em nada. Os ritmos eram os mesmos, vias os Zés Pereiras no São João, era a chula de sempre, o mesmo ritmo de 100 anos, e o Rui veio fazer um trabalho interessante nesse sentido, com os Bombos com Alma, e gravamos dois ou três discos, se não me engano, com ele, o primeiro só com os Bombos com Alma, e depois o segundo com convidados, onde eu conheci os Galandum Galandana, que vieram tocar um dos temas.
Uhum.
E aí, quando eu ouvi os Galandum tocar...
E com quem
já,
também
com
já
Bombos
tinhas
com
colaborado
Alma,
num disco de Buda Power Blues... Eles
depois
tema.
Disso, já é posterior a essa colaboração com o Rui. Pá, quando ouvi a música deles, foi tipo, ok, pronto, espera aí que isto aqui...
Já é outra liga,
pá,
não é?
E eu já conhecia Fausto e Zé Mário Branco, mas não chamava aquilo música
sim, mas tem,
tradicional.
Mas tem muito,
mas
não é?
Depois de olhar para trás é.
Sim, sim.
É bastante.
Aliás,
música
o Fausto também já fala disso, não é? Que, enfim, ele vai buscar precisamente música tradicional, só que depois há um tratamento...
Só que faz bem feito.
Exatamente, e há um tratamento depois... também, enfim...
Porque, na realidade, e todo estando à volta do conceito de todo este risco deste disco, e daí ele se chamar Portugal Desde a Raiz, ou seja, a raiz acho que é só o início de tudo, não é o fim da viagem, é o início da viagem, é o início de um ciclo. Primeiro crias a raiz, depois o tronco, e depois desenvolves a árvore, vem um fruto e vêm novas raízes.
Uhum.
E acho que a tradição... é um organismo vivo, não é algo estático. Isso, se for estático, passa a ser museologia. E, portanto, não haveria nenhum dos géneros de música que hoje em dia são chamados
claro.
Tradicionais, porque teríamos ficado só
seria um fossa,
nos homens das cavernas.
Não,
se não houvesse uma evolução. A tradição tem a ver com uma série de fatores que são comuns à Terra e que vêm de uma ancestralidade, mas que vão andando no tempo. E as letras de 1900 não dizem nada a um cidadão de, do século XXI. Porque falam sobre, sei lá, falava sobre isso com o Pedro Mestre, em que ele tem uma música qualquer, ceifeira, linda ceifeira, e os miúdos a quem ele dá aulas diziam: ó, professor, como é que alguém se apaixona por uma ceifeira? Porque para os miúdos no Alentejo uma ceifeira é uma máquina.
Claro.
Porque já não há ceifeiras manuais. Portanto, eles continuam a chamar uma ceifeira, mas uma ceifeira é um trator que faz a ceifa.
É uma máquina agrícola que
portanto, eles estavam a achar aquilo estranhíssimo. Ou seja, estes conceitos perderam-se no tempo porque a realidade mudou. Mas se calhar não é uma ceifeira, é uma professora, ou é uma senhora da mercearia, ou é alguém que trabalha na caixa do Pingo Doce. Isso não deixa de ser tradicional, não deixa de ser... Simplesmente mudou... Mudaram alguns paradigmas, né? E a ideia deste disco era exatamente isto, era pegar na raiz tradicional com o contributo essencial de todos os convidados, porque eu não sou do tradicional e portanto não teria autoridade para fazer algo desse género, mas depois mexer e transformar isto em canção, em formato rádio. Muitas das músicas tradicionais têm 20, 15 minutos, 17, 12, 7.
Depois dar uma outra forma também.
Tentar pôr isto num formato 3 minutos e meio, estrofe-refrão, ter um chavão, ter um hook da música que seja icónico, que no fundo é o que fez o Sérgio Godinho, o Zé Mário Branco, o Fausto, o Zeca Afonso. Todos estes que eu já gostava, mas não punha na gaveta da música tradicional, depois, ok, para aí, estes gajos, os Gaiteiros de Lisboa, os Galandum, a Brigada Vitor Jara,
está
vários.
Está, que são bons exemplos de um respeito pela tradição, mas que a tratam também de uma forma
que
completamente diferente.
O Estrovante,
exatamente, mais os Gaiteiros criam instrumentos, enfim, os Galandum também têm essa atitude de respeitando a tradição, mas também
partem
tem coragem
dali
para
e mantém,
mexer,
mantém aquele organismo vivo, mas tornam-no contemporâneo e tornam-no. Para uma pessoa como eu, que não conhece música tradicional, quando ouvi Galandum foi assim, tipo, afinal eu gosto de música tradicional. E eu acho que essa é a função de qualquer músico, é cativares o teu público e novos públicos. Né? Isso é para mim o grande desafio de criar e de fazer coisas novas, porque eu demorei muito tempo a fazer, em Buda Power Blues, demorei muito tempo a fazer discos originais, porque tinha o mesmo preconceito de, pá, não faz sentido nenhum a fazer Chicago Blues, mudar a letra e fazer um blues igual aos outros. Até ao dia que pensei, pá, mas eu não preciso fazer um 12 bar blues ou um Chicago blues, eu posso beber desta tradição e desta lógica e criar coisas novas. E a partir daí a coisa torna-se muito mais interessante, porque tu vais buscar, as minhas influências não são nada americanas no blues, são britânicas, portanto já é blues em segunda mão.
Uhum.
Já é o que os britânicos fizeram, influenciados pelos blues americanos, que eu só fui conhecer por causa dos britânicos que o fizeram. Portanto, a mim fez-me fazer a viagem até ao início do blues. Gostava muito que este meu disco pudesse fazer as pessoas viajar até ao início da música tradicional e procurar mais um pouco, mas sem grandes sacerdotismos, né? Sem estar aqui...
É curioso, porque sempre houve, não é? E já falámos de alguns bons exemplos, mas... Continua a haver músicos de novas gerações, e nesta semana e na próxima semana vão sair discos que continuam a usar a música tradicional, só que depois o resultado, o final é completamente distinto, porque
exato,
depois cada músico pode até partir das mesmas referências, mas depois dá-lhes um tratamento diferente, mistura com outros elementos, e temos tido ótimos exemplos de bons discos que usam essa raiz. Os Bandua, por exemplo, há um rapaz agora, o Guilherme Marta, vai buscar muito, é mais localizado nas beiras, mas também trabalha essas polifonias e ritmos, muito interessante. Ou seja, é sinal que de facto também começa a haver se calhar um outro olhar.
Eu acho que eu tenho uma teoria bastante conspirativa sobre isto, porque acho que o Cristiano Ronaldo acabou por ter uma brutal influência naquilo que é ser português, ou seja, sendo ele o melhor do mundo há muitos anos, ou se não é o melhor do mundo,
está na galeria
garantidamente
dos...
um dos melhores, entre ele e mais um, fez se calhar mais portugueses acreditarem que não, ser português não é uma desvantagem. E catapultou com isso uma série, no futebol é o que se vê, né? uma geração gigante de montes de gente mega talentosa a jogarem nos melhores clubes do mundo já com 20 anos e com 18. Mas ao mesmo tempo acho que também deu algum alento a quem, deu algum orgulho de ser português E isso reflete-se em várias áreas, não se, no, reflete-se no cinema, nas séries, estamos com cada vez mais produção.
Exatamente.
E acho que na música também, ou seja, já não é visto como, epá, ser português é fuleiro. A minha geração, que é de 90, quando eu era músico, quando comecei a ser em 90, era mesmo fuleiro ser português.
Pois aí, também, lá está, também é o movimento que tu apanhas e
claro.
Que apanhas em termos de evolução musical.
E era o que havia aqui, claro. Ou seja, hoje em dia há um amor grande pelo Variações, eu sempre achei o Variações horrível, de kits. Agora, com esta distância, vejo onde ele estava a querer ir, uhum. Né? Mas na altura, quando eu o ouvia, tipo, isto não é nada para mim, está tipo nas Doces, ou está naquele universo, ou nos Delfins, que não era nada a minha praia. Vendo isto para trás, tipo, ok, estava aqui já
tens outra lente.
Estava aqui uma semente que eu é que na altura não tinha percebido, né? Portanto, claro. Estas coisas são muito de feeling. Na altura era fixe ser americano ou inglês, era a cena daí tantas bandas cantarem em inglês.
Exatamente, era isso,
né?
Que eu ia dizer, muitas bandas que cantavam, o cantar português era fuleiro,
era mesmo mau.
E
cantava o Rui Veloso com algum sucesso.
Sim, mas tinha um letrista também fabuloso.
É isso,
lá, fora de
era assim se calhar a exceção, tipo, ok, sou por aqui e eu até ia.
Mas também nem toda a gente conseguia escrever da forma que
gostava.
Mas de facto eu percebo, e agora tens depois uma série de bandas de rock, de Capitão Fausto e por aí
sim,
fora.
Os canta... Ornatos se calhar terão sido o grande furo de ter boas letras e começar a cantar em português e ter um hype ainda, ter uma coisa tipo, epá, isto é fixe, isto não é aquele português que nós estávamos habituados a cantar. Eu tiro os Mão Morta disto porque os Mão Morta não eram bem não é cantado, é falado.
Sim,
e é uma
sim,
coisa que só o Adolfo é que faz,
né? Word, sim, também
não, não é muito replicável, portanto não dará para influenciar tanta gente quanto isso. Vendo para trás, os Chutos também já faziam um trabalho grande nisso, né? Portanto, começa a ver, olhando para trás, até há coisas interessantes. Eu não gostava muito era da produção sónica do que era português, e lembro perfeitamente de nós comentávamos entre nós, tipo, ei, este disco sou mesmo a português, e era uma crítica, não era.
Mas
um...
E também havia uma evolução que era preciso, que era necessária fazer, não é? De...
Sim, eu acho que começou, eu atribuo
formação,
ao Mário Barreiros, se calhar é o primeiro gajo a fazer assim coisas a soarem bem. O primeiro disco do Abrunhosa não é assim um som incrível, mas é um disco já muito fora do baralho. O segundo é sonicamente, é ao nível de qualquer outra cena mundial. E depois o Mário Barreiros fez Clã, fez Ornatos, fez uma série de coisas, que fez os Da Weasel, o grande disco dos Da Weasel, o disco mais famoso. Começou a pôr a imprimir uma cena sónica que já punha a fasquia mais alta, e então toda a gente tem que se mexer,
atrás,
né?
Claro.
E essa coisa acho que é giro, porque não é um ciclo. É um ciclo de orgulho nacional que se tem vindo a conquistar. Os fadistas depois deram um grande boom.
Sim, o hip-hop também, isto, né? Sendo em português também,
o
dá outro contributo.
Exatamente,
vem contributo, claro que
os
sim.
The Weasel, como falei,
sim,
os Mind
the
Gap,
Kid,
o Sam the Kid,
exatamente, essa malta mais do Porto também.
Essa gente que começou a fazer coisas em português e com uma outra atitude, que não era a atitude do Fernando Toro,
sim, são discursos diferentes, né? E dá para perceber que o português pode ser usado de outra forma,
claro,
sem ser...
É difícil, o português é uma língua difícil e se calhar é isso que afasta muita gente de cantar em português, porque...
E os tais referenciais que existiam, não era muito
é tramado, porque não é bonito, não é uma língua fácil de ser musical, não é uma língua nada musical, é quase como o russo, são línguas fechadas em que tens de trabalhar muito para aquilo, para a palavra fazer parte da música. O Sérgio Godinho é um mestre dessa cena, né? Pronto,
mas
não é fácil. Não. Claro. E se calhar o inglês, tu pões uma letra mega básica e aquilo não soa, se traduzis a letra, é triste. Mas em inglês soa musical, porque são as referências que nós temos.
É como diz o Carlos T, não é? Em inglês fica sempre bem, não é?
Exato.
Estávamos a falar de produção e haveremos eventualmente também de falar disso, porque também é algo que vai ocupando agora parte da tua vida profissional. Mas vamos recentrar aqui no disco, porque ainda há algumas coisas que eu gostava de saber, e nomeadamente também acho que era importante destacar as pessoas que fazem parte desta aventura. Já falámos dos Galandão, porque de facto era uma presença obrigatória.
Sim, são um mote, foram a minha porta de entrada para a música tradicional.
Portanto, estar.
Já os tinha convidado para a Buda Power Blues, são amigalhaços, gente do e grandes, grandes músicos. E fazem 25 anos este ano.
25 anos, agora em 2022.
Acho que fizeram o ano passado, portanto, quando
sim, mas o ano
disco,
passado também não foi bem
um
ano.
Mas o ano passado não existe.
Exatamente. Lá está, é uma instituição, é uma banda que de facto... se calhar também há muita gente que não tem a noção do valor deles e vê-los em palco é daquelas experiências que muda completamente a percepção que se tem.
É incrível. Da quatro gajos, aquilo soa que é uma cena, o groove deles, a cena, a química tem, orgânica.
É uma, quase uma banda punk, que tem um poder fabuloso.
É isso, é isso. Aliás, eu misturei o disco, o último disco deles, o Quadrata, precisamente porque eles estavam à procura de um som rock dentro da...
Ou seja,
dentro
que,
da cena dele.
Que o disco fosse mais fiel àquilo que eles são, seria
exatamente,
isso?
Que o disco tivesse aquela atitude mais agressiva dentro do... sem distorção, não é?
Sim,
porque
sim.
Só tocam instrumentos acústicos, mas que tivesse aquela força que tem quando tu vais vê-los ao vivo, aquilo é mesmo poderoso.
É.
Sem ser poderoso à metal ou à rock, sim, sim. Mas tem essa atitude,
sim,
na
sim.
mesma.
Tem
né?
impacto, tem. E vendo uma atuação, basta ver uma música dos Galandona ao vivo, em palco, e de facto, neles não precisam de mais, porque eles de facto são músicos extraordinários e têm essa capacidade,
claro.
De chegar e pronto, e mostram
e
logo
o,
aquilo
o coletivo
que vale.
É brutal, a soma deles os quatro é tudo muito bem pensado. E lá está, a premissa deste disco de Portugal Desde a Raiz, deste disco que lancei agora, era exatamente isso, era captar o momento com realidade. Tudo foi gravado em várias, não, nada foi gravado no estúdio, foi
pois,
tudo gravado
isto também tem esse lado de natural, entre aspas, porque não gravas nos estúdios, não gravas em estúdio.
Não. Levei um equipamento o mais portátil possível e gravamos em todas as terras de cada um dos músicos. Com os Galandum, por exemplo, gravamos na adega do José Preto,
uhum.
no meio de umas cubas de vinho. Com o Pedro Mestre gravamos num adro de uma casa rural.
O Pedro Mestre, para quem nos está a ouvir, é o... Eu ia dizer representante, não é melhor...
O embaixador.
O embaixador, não era a melhor expressão, do Alentejo, não é? Porque, enfim, isto não é uma volta a Portugal, ou seja, tu não tens essa preocupação, porque se calhar também seria um projeto demasiado ambicioso. Há alguns músicos do Minho, se bem que são também sons diferentes e referências diferentes.
Sim.
Apesar de haver aqui três ou quatro...
Houve uma concentração maior do Minho, primeiro porque são pessoas de quem eu sou próximo, depois porque representam também uma fatia da música nacional que eu acho que era inevitável. As mulheres do Minho, como canto polifónico feminino, né, que
uhum.
Se não é único, é praticamente
mas
único,
é raro,
né?
Pelo menos,
é muito
sim.
pouco comum, e com recolhas de temas milenares até. O Rui Rodrigues e os Bombos com Alma, que representam basicamente os José Pereiras, que é uma figura clássica de Portugal, mas muito do Minho, Amarante, etc. E, portanto, uma visão nova do que é a percussão tradicional, apesar dos instrumentos serem todos bastante tradicionais,
uhum.
o que eles tocam não é muito tão tradicional quanto isso. O Daniel Cristo, que é alguém que teve também de Braga e que tem feito um trabalho gigante na música tradicional e na contemporaneização e até na museologia da música tradicional. Ele tem trabalhado em várias frentes, quer no ensino, quer no Grupo Origem, a tentar preservar aquele repertório clássico e antigo, mas também na carreira sol dele,
mais,
a fazer músicas novas.
Também mais de revitalização.
Exatamente.
Não é? E tens também o Canário, também daqui do Minho.
E o Canário,
uma
que não
figura...
é de Braga, mas era...
Sim, mas alargando aqui o espectro ao Minho, é também uma figura...
É o rei do canto ao improviso. Não conheço ninguém com aquele talento. Para além de ser uma pessoa incrível, conhecemos-nos... Eu fui ver um concerto dele aqui a Celeiroz. O baterista que tocava com ele era um amigo nosso, o Herman, um músico do Brasil, que estava a tocar com o Canário, e convidou-nos para ir ao concerto, e nós naquela... Pá, tá bem, vamos lá, pronto, por favor, ao Herman. E quando chegamos ao concerto, o Herman tinha lhe dito que eu ia ver o concerto, e o Canário viu-me a chegar ao recinto, era um ar livre, ali em Celeiroz, no Parque Industrial, viu que eu estava no recinto e começou a fazer uma música ao desafio para mim, um cantar ao desafio, mas inacreditável.
Estavas na audiência, não é?
Viu que eu estava na audiência, chamou a atenção para que eu estava ali e depois fez uma série daquelas rimas.
Sim, sim.
Que tu ficas a pensar, como é que este gajo chega aqui? Coisas mega específicas, desde a minha roupa, até aos óculos ou nos óculos, a barba, o que for.
Tu ali não podias era responder, mas também
não
te
mas também não tinha andamento para o Canário.
Não tinhas embalo para aquilo.
Mas ele é incrível, para além de ser uma pessoa incrível, como uma pessoa é, tem 30 discos na carreira, DVDs e tudo. Fomos gravar ao Santuinho, que é um espaço mítico.
Pois isso, as fotos que acompanham, pelo menos diria eu, a edição digital que me foi fornecida,
uhum.
Tem esse lado, tem essas fotos e tem esse lado gráfico que há pouco estava a falar, antes de irmos para o ar. As fotos são da autoria do
Gonçalo Delgado.
É também um trabalho muito, muito interessante. ou seja, esta componente musical tem essa complementariedade e algumas fotos de facto tiradas no Santuinho e há lá uma que diz que a alegria vai voltar.
É o que está no chão do Santuinho.
Achei muita...
Porque o Santuinho está fechado há 2 anos, está fechado, claro, desde a pandemia, que é horrífico, não é? Para eles que vivem daquilo, não é? Aquilo está, não faz sentido, um, claro, Santuinho com a pandemia não, é impossível. É,
não pode haver tudo comboio, anti, não pode haver nada.
É anti tudo aquilo. E o espaço, a mim, fez-me lembrar uns salões chineses que nós conhecemos em Macau, porque tudo aquilo tem aquela exuberância chinesa dos dourados e dos folheados, só que depois, em vez de ser dragões e motivos orientais, são motivos, são balões de São João, são Zé Pereiras, são Zé Povinho, são bordados minhotos. É muito, muito giro, o espaço é mesmo, mesmo giro, e ainda bem que o Canário sugeriu esse sítio para gravarmos, porque todo o projeto foi gravado em áudio, fotografado e gravado em vídeo.
Mas também há um documentário que também desafio, está disponível no YouTube. Sim. Qualquer pessoa pode, basta procurar Portugal Desde a Raiz, vai ter acesso a esse documentário.
Se procurarem o meu nome, ele está no meu canal, Buda Guedes, e Portugal Desde a Raiz. É um documentário de 1 hora, mas há um videoclipe também para cada uma das músicas, que é uma aprofundação dessa... Ou seja, é mostrar o espaço onde gravamos e como gravamos música.
Não é um
making
of, mas tenta dar um pouco essa ideia.
Não é um videoclipe, porque não houve pause para o videoclipe. É, são imagens da gravação.
Exato, lá está.
Mas é em género de making of, / videoclipe.
Ok, vamos ouvir mais um tema e depois vamos continuar a conversar. Já falamos, digamos, destes contributos mais a norte, ou pelo menos mais centrados no Minho. Vais ter que escolher agora um
Galandum. Escolhi o
Vamos então ao
Galandum,
que é o Virar o Bico ao Prego. Importa também dizer que são temas originais.
Sim, compostos.
Porque pode também dar a ideia que foste à raiz e tentar recuperar algum tema da tradição, mas não, são criações, colaborações, são criações conjuntas.
Loco, sim. O desafio para os músicos era trabalharmos 2, 3 dias, a grande maioria só conseguimos fazer 2 dias, e em 2 dias compor e gravar o tema, portanto.
Portanto, também havia essa urgência, entre aspas,
que depois acaba espontaneidade
por apelar, exato, era isso que eu ia dizer, ao lado mais espontâneo das coisas terem que rolar, porque não há tempo para mais.
Exato, e em lógica de residência artística, no fundo, pensar, temos este tempo a fazer isto, pronto,
vamos
fazer aqui alguma coisa.
Vamos então escutar Virar o Bico ao Prego, é a colaboração do Buda Guedes, meu convidado desta edição do Português Suave, esta é a colaboração com os Galandum Galundana.
Eu fiz à vida o que ela me fez a mim.
Assim fiz à vida o que ela me fez a mim.
Assim eu fiz à vida o que ela me fez a mim.
Assim fiz à vida o que ela me fez a mim.
Dura começou a vida, mais dura se foi tornando. Com o passar do tempo a corda foi apertando. De cantar ninguém me tira. Eu canto quando trabalho, canto noite e dia. Não sou de ficar prostrado num canto a chorar. Ergui a cabeça bem alto e gritei até faltar o ar. Assim eu fiz à vida o que ela me fez a mim.
Assim fiz à vida o que ela me fez a mim.
Assim eu fiz à vida o que ela me fez a mim. O inferno e o inverno andam juntos pela mão. Dei vida pela pátria que me condena a viver, junto ao abismo da fome, com vista sobre o poder fazer. Mudar não parecia opção, de tal forma estava amarrado, mas virei o bico ao prego e mudei a sorte.
Assim eu fiz a vida o que ela
fiz ela a vida, o que ela me fiz a mim.
Assim eu fiz a vida, o que ela me fez a mim.
E assim fiz a vida, o que ela me fez a mim.
Assim eu fiz a vida, o que ela me fez a mim.
E assim fiz a vida, o que ela me fez a mim.
Assim fiz a vida, o que ela me fez a mim.
E assim fiz a vida.
Virar o Bico ao Prego, colaboração com os Galandunga Lundain. Esta é a faixa 3 do disco Portugal Desde a Raiz, disco de Buda Guedes, lançado no final do ano passado. É o grande destaque da edição de hoje do Português Suave. Já por cá falamos, Buda, das colaborações no Minho. Isto são 9 temas que fazem parte deste álbum. Um é uma pequena peça instrumental,
sim,
que é a faixa 8,
fiz
que é do
no
Minho,
Mosteiro de Tibães,
a Rio Formosa.
Quando gravámos o A Roda com os Bombos com Alma, gravamos também no Mosteiro de Tibães. E a casa de Volfrâmio, que é uma casa no centro, perto do lago, é toda feita em vidro, ou seja, é uma ruína reconstruída com paredes e teto em vidro. E tem um reverb incrível. Eu mal entrei ali, tipo, tenho que gravar aqui qualquer coisa. E é esta,
isso, esta peça. Tema...
Este reverb é natural, ou seja, não é.
Não foi
não
nada.
Tem pós-produção. São 3 microfones, um perto da guitarra e 2 longe a captar a sala, e pronto, e é o que está. É uma improvisação com base no tema, inspirado no que eu iria fazer na roda, quase como se fosse uma introdução para a roda, e é o que
e
ela acaba por ser.
Porque é o penúltimo tema.
É
fechas com a roda, que é a participação com os Bombos com Alma.
E mais uma vez foi uma aproveitação do local. Houve-se um ruído de água, que era uma fonte que estava a correr.
Sim, aquela zona, portanto, tem muita água ali. Lá está, porque é a água que vem do lago.
Do lago, exato. E foi a aproveitação de todo o local, acaba por ser, por estar presente no disco todo, com os Mare Nostrum no Algarve, né, que representam...
Pois, os Mare Nostrum é a banda, é o projeto do Algarve.
Sim, e que representam o Algarve, mas eles são mais de Tavira, sendo que eles são muitos músicos de vários lados. O João Frade, por exemplo, que toca com a Marisa e já tocou com a Maria João, o Merlajinha, um gajo que toca com toda a gente e mais algum acordeão, é de Albufeira, portanto, acabam por representar de certa forma o Algarve. E gravamos isto na Serra do Caldeirão, numa casa onde nós ficamos a dormir, gravamos no jardim da casa, e estamos a gravar e há um galo que canta, pronto, e esse galo acabou por ficar a marcar os refrões, cantou no primeiro refrão. E eu depois copiei-o e passei para o segundo refrão.
Depois, há pouco estavas a falar do Pedro Mestre, que é um músico alentejano.
Sim.
A colaboração com a Pastorinha Menina.
Que é uma música de base tradicional para a qual criamos um arranjo diferente, e eu criei um refrão diferente também, com letra e refrão. Bem, não é um refrão, é uma outra parte, uma terceira parte. E o Pedro Mestre tem muita piada esta gravação, porque era ele e o Calado, que curiosamente faz coros, portanto um gajo chamar-se Calado e fazer coros não é propriamente verosímil, mas ele estávamos a fazer a música e estava a soar bem, mas faltava-me aqui mais gente a cantar, e ele foi buscar 3 senhores de idade, e quando eles começaram a cantar é tipo, pronto, ok, isto é a cena.
E foi buscá-los ali ao lado, não foi?
Um era o sogro dele, outro era... Pronto, porque no Alentejo há uma figura que eu não desconhecia também, que é o canto espontâneo. Ou seja, o pessoal junta-se ao fim do dia, 7 da tarde, 8 da tarde, ou 8 da noite, nos cafés, a beber uns copos, e alguém canta, e os outros cantam, e toda a gente sabe aquelas letras que são do cancioneiro alentejano. E cantam todos juntos, com harmonias, aquilo é uma imponência brutal, é uma cena mesmo incrível. E nós tínhamos ido ao concerto do Pedro Mestre no primeiro dia que chegamos, ele tocava à noite, fomos ver, e isso aconteceu no concerto. Estamos nós numa tasca, onde aqui normalmente há porrada, lá eles cantam no nível em que estavam. No estado em que eles estavam, normalmente aqui haveria porrada com alguém, ou discutiriam futebol. Eles ali, está ele a cantar e eles a fazerem vozes e harmonias e tudo, já tudo... Como se fosse ensaiado, porque o tema faz parte do cancioneiro. Né? Então eu falei-lhe disso, e ele, pá, eu trago aqui 3 senhores e não sei o quê. Bem, quando eles chegaram, fica completamente legitimado.
Ficou resolvido logo assim.
Pedro canta muito bem. Aqueles senhores têm aquela expressão que estás habituado a pensar no canto alentejano. O timbre de voz, a cena toda. Muito, muito giro. E depois tenho com a minha Moura também andando para a frente nos convidados a representar o Porto e o Fado neste disco.
Pois é, desta forma que começa o disco, precisamente é com o Fado.
Uhum. Que pegamos num Fado menor do Porto. O Fado tem esta característica como o blues. Tens várias estruturas que são, sendo que o Fado tem muito mais estruturas do que o blues. Mas tens estruturas que se repetem e que vai mudando a letra, ou muda a quadra, ou mudas um bocadinho daqui e dali. E dão canções novas, mas no fundo a estrutura base tem um nome. Neste caso, o que nós pegamos foi o Fado Menor do Porto. Eu manipulei algumas coisas e escrevi a letra para o tema. E fizemos isto numa cave na Ribeira, na casa do Fado do Porto. Numa cave incrível. Mal cheguei à cave, disse, pronto, isto vai soar incrível, porque só o vibe daquilo já era delicioso. Mesmo nas catacumbas onde eles armazenavam o vinho, que eles fazem lá espetáculos diariamente, e pronto, estão a representar o Fado no disco, e julgo que não me estou a esquecer de ninguém, não.
Penso que está, que já falaste toda a gente. Isto diríamos que é apenas uma pequena parte, não é, daquilo que se pode apresentar. Acredito que gostasses de...
Sim, isto é uma amostra.
Uma pequena amostra.
O meu conceito aqui, o meu objetivo era, ou melhor, eu tinha dois objetivos. Um, dar a conhecer mais a música tradicional a públicos novos e formatá-la de uma outra maneira. E outra era, estive a pensar sempre no disco, como se eu tivesse que mostrar isto a um estrangeiro, ou até um português que conheça mal Portugal, que também há muitos, e lhes dissesse, olha, isto é Portugal, isto é mais ou menos o Algarve. E foi o desafio que eu coloquei a todos os convidados, foi, definam uma vossa região com uma música, o que é que fazemos? E todos eles andaram à procura do que é mais identitário daquela zona, os timbres, o que é que fazemos, se vamos para uma música assim ou para um assado. Toda a gente andou à procura, por exemplo, o Daniel Cristo escolheu um vira que é tipicamente minhoto, o Canário escolheu uma marchinha, os Bombos com Alma escolheram um vira esquisito, um vira meio estranho, porque o Rui manipulou o ritmo, então é um 5 em vez de ser um 6, e depois no refrão entra um 6, portanto,
lá está. É que nasce também o tal lado inovador, não é?
Exato. E a ideia era sempre essa, mesmo que o convidado não o fizesse, eu iria empurrar alguma coisa para isso. E as Mulheres do Minho, por exemplo, pegamos numa música de recolha delas, mas depois eu criei um refrão e elas cantam comigo o refrão. Com os Galandum eu canto em mirandês no fim, eu canto sempre em português, eles em mirandês, no fim
e
trocamos. E eu fui gravar essas vozes à Fraga del Puyo, que é um miradouro, é o Bom Jesus deles, só que muito mais íngreme e com vista para a Espanha. E gravei lá
sim,
a voz.
Sim, é uma zona onde, envidraçada, não é?
Sim, sim, tem é altíssimo, é um ponto altíssimo. E eu fui gravar aquilo cheio de turistas com os meus AirPods do telefone, ouvir a música e gravar para um gravador portátil e toda a gente olhar para mim, tipo, que este maluco está aqui aos gritos.
E tu acabas por ser então o elo de ligação entre todas estas regiões.
Exato, fio condutor, tentar que isto não sou uma amálgama de músicas, que haja aqui um fio condutor, mas ao mesmo tempo que sou o mais diferente possível umas das outras, porque mostrando que Portugal tem muitas diferenças, e eu gostava muito de fazer pelo menos mais um ou dois discos.
Sim, há muito ainda para descobrir o continente e sem esquecer
nos Açores
as
e
ilhas,
no Funchal, que isto é...
Tem tanta riqueza.
É super mágico. Aquilo que eu aprendi nestas viagens e nesta confraternização, fizemos os jantares e os almoços, fizeram parte integrante do projeto. Eu sabia que isto era essencial para nos conhecermos, para debatermos o que íamos fazer, e é, acho que define ser português, fazer as coisas à mesa, não é?
Sim, é sempre um bom ponto de partida.
É super nosso, é super latino, não é? Sim, só sim. Português, os espanhóis
sim,
e os italianos também o fazem.
É sempre um ponto onde as pessoas se conseguem conhecer e criar essas...
Claro, e estás elos. Ali informalmente a fazer um brainstorming sobre o que é que vamos fazer, isto vai mais para ali, vai mais para lá, e esta coisa que estamos a fazer no ensaio está a porreiro, podemos também fazer isto, e às vezes surge um empregado do restaurante e diz uma piada, olha, o tema dos Mare Nostro, que se chama O Tempo Não Volta, o tema que fiz com os Mare Nostro, O Tempo Não Volta era um quadro que estava no restaurante onde nós fomos comer, e eu não tinha ideia nenhuma para a letra, andava ali às voltas.
E foi esse
estímulo. De repente está, o tempo não volta, o que volta é voltado de voltar no tempo. E olha, está aqui uma ideia gira, porque vem no conceito do disco, o tempo não volta, não vale a pena estarmos a chorar pelo passado e a querer voltar ao passado. Vale a pena andar para a frente, e todo o tema fala sobre isso, sobre essa vamos seguir em frente e sim, fazer mais coisas.
Tens a base, mas o caminho é para a frente, não é?
Exatamente.
Vamos ver mais um tema e depois vamos ainda continuar a conversa. Não temos muito tempo, mas porque o tempo lá está, não volta. Mais um tema.
Não está fácil. Pode ser o Aos Que Podem com o Augusto Canário.
Vamos então, esta é faixa 2 do disco Aos Que Podem. Lá está, a letra é do...
A letra é maioritariamente do Canário, mas com uma série de ideias minhas. O refrão é meu, há umas estrofes minhas, mas depois o Canário é que pôs aquilo...
E ele não improvisa depois lá pelo meio, não...
Fomos improvisando no ensaio, mas não, a letra estava escrita... Quer dizer, não cumpriu à risca, mas estava 90% do que ficou combinado.
Vamos fazer uma canção. Há uns que podem e outros que não. Vamos fazer uma canção. Há uns que podem, outros que não. Meu amigo Buda, obrigadinho por teres vindo ao Santuinho, que é o maior arraial do mundo, para cantar uma canção. A botar umas ferroadas em quem nos anda a tramar a vida há muitos anos. Vá lá. Portugal desta raiz vive em desigualdade. Nem toda a gente é feliz na nossa sociedade. Para quem é figurão, com dinheiro é sobretudo. Tem saúde e educação, mas os que mais pobres são. Outros que não, há uns que podem.
Está Augusto Canário, inconfundível, com o Buda Guedes neste Há Uns Que Podem. Há aqui também um lado político e social muito, muito presente e que assenta que nem uma luva. Estamos a ficar sem tempo e últimas notas, já falámos sobre este teu disco, o Portugal Desde a Raiz. Fica novamente o desafio de uma vista de olhos ao documentário, para além naturalmente de ouvirem o disco e podendo ver as fotos também. Não dão o tempo por perdido, por mal emprego. Notas finais, o teu trabalho de produção muitas vezes és falado aqui também no Português Suave. Tenho recebido praticamente toda a gente que esteve em residência artística, seja no trabalho da casa, seja noutros âmbitos. Essa experiência, o que é que tu vais recolhendo?
Tem
desde
sido
logo,
incrível.
És uma pessoa muito invejada, porque toda a gente fala que o teu estúdio tem lá umas...
Que fixe, ainda
gente,
bem.
Toda a gente fica assim com um jogar muito sorriso, porque ficam maravilhados com a tua parafernália. Mas agora, fora de brincadeiras, esse lado mais pessoal de experiência. Porque
tem
também,
sido incrível.
Porque a gente também é muito distinta, não é? São registros completamente diferentes.
Sim. Eu tenho produções que faço normalmente minhas, né, com clientes meus. E depois tenho esta parceria com o Generation, que é o Generation que escolhe quem vai ao estúdio. E isso tem sido incrível porque eu tenho apanhado gente de todas as áreas... E mais alguma, e de muitas áreas que eu nem sequer alguma vez tinha trabalhado, como os Macumbas ou como o Sonic Boom, na cena eletrónica experimental. Ultimamente até tenho apanhado bandas mais convencionais, vá lá, de certa forma, no formato de banda, né? Bateria, baixo, guitarra, canções com refrões e tudo. Mas ainda assim tenho apanhado coisas muito mais experimentais que me abrem. Por exemplo, O Homem em Catarse foi dos discos que fizemos agora há pouco, o Afonso.
Uhum. E que também foi mais desafiante, não é? Pela estética, pelos instrumentos que tu...
Pois, ele quase só gravou, ele já vinha com o disco gravado com o piano acústico, e depois o que estivemos a fazer foi manipulação de som e passar por fita e por cassete e distorcer e brinca. Pronto, no fundo é um propósito completamente diferente que eu adoro. Lá está, o produzir e ter estúdio e trabalhar em estúdio, não como músico, mas como produtor técnico, para mim é fascinante porque eu não tenho sequer que gostar da música. Não é...
Tens que perceber quem está à tua frente.
Eu tenho que ajudar quem está comigo. E eu adoro fazer isso. Adoro sair da pele do tu adorar esta música para a pele de... Aí, ele está a adorar o resultado final. E posso trabalhar em géneros que eu nunca trabalharia, porque não iria fazer isso para mim como músico, né? não, por uma razão ou por outra. Não se pode fazer tudo na vida, mas já fiz desde metal a hip-hop, funk, rock, blues, jazz, bossa nova, MPB, eletrónica, experimental, singer-songwriter. No fundo já fiz praticamente todas as coisas possíveis e imaginárias aqui. Desde a cena a eletrónica tenho feito muita coisa, que é uma área que eu não domino nada como instrumentista, mas na realidade é música, portanto eles estão a mandar som e eu só tenho que gravar o som, processá-lo e chegar a e ler os músicos, que é o que eu mais adoro na produção, e perceber tipo,
pois,
onde é que tu queres ir,
essa capacidade, essa necessidade, não é?
É fundamental.
Aquela também frase do Variações, não é? Ele é que dizia ao produtor o que é que queria, a imagem que tinha,
claro, isso é fundamental.
E o produtor tem que lhe dar, enfim,
e é o que eu digo, o que eu digo a todas as bandas que gravam comigo é: o disco não é meu, eu não vou viver com este disco, portanto este disco tem que sair daqui com tu tens de estar super satisfeito com isto. Eu não tenho nada a dizer, eu posso dar uma sugestão, e se fosse para ali, para ali. Mas a última palavra eu quero sempre que seja do artista, porque o disco é dele.
O disco é dele,
ele é que é o artista, não sou eu.
Só mesmo para fechar, tens agora também, temos pouquíssimos segundos, tens agora também um novo projeto aí na calha com o Cabeleira.
Sim, estamos a fazer uns concertos em duo, a preparar temas novos, que provavelmente darão um disco, não é super prematuro, mas temos já uma série de concertos agendados em duo, e tem sido um gozo enorme tocar com uma lenda viva do rock português.
Foram dois concertos, mas irão surgir mais em breve.
Sim, muito mais.
Olha, muito obrigado pela tua disponibilidade.
Obrigado, eu.
Gostei muito de ter por cá. Vemos, acredito, de nos voltar a encontrar, porque ainda ficaram aí muitas coisas para conversar. Os últimos segundos, são mesmo os últimos segundos, vamos buscar o Blues Chulo, aqui do Rui Rodrigues. Afinal, foi a tua porta de entrada, não é? Neste universo da música.
Exatamente.
De raiz,
e um
disco
assim. Do Rui, o Portugal Velho, que é um grande disco.
Não há muito para ouvir porque as 8 horas estão quase a bater. Buda,
obrigadíssimo. Um abração.